Bom, ainda no parágrafo de número 7, numa linguagem já mais técnica, ele já diz no final desse parágrafo de número 7, um tal simples, que é mediante negação, nem isto, nem aquilo, o não isto, e ao mesmo tempo indiferente a ser isto, a ser também isto como aquilo, nós chamamos um universal. O universal é, portanto, de fato, o verdadeiro da certeza sensível. Porque a certeza sensível, acreditava ter diante de si algo meramente singular e imediato, né? Por exemplo, o agora é noite. Mas o objeto da sua experiência, o agora, mostrou que ele pode ser tanto algo singular e imediato, quanto algo, que nega essa imediatez e essa singularidade, e se transforma no oposto, como o agora é dia. Mas esse agora é dia, que é também imediato e singular, ele é negado e passa-se para o agora é noite. Portanto, o agora, ele não é nem dia nem noite, mas ele é também dia e noite. Ele é e não é. Ele é tanto algo singular, por isso que eu posso dizer o agora é noite, por exemplo, mas, como universal, o agora não se esgota no dia e também não se esgota na noite. E é justamente, esse papel, universal e singular, imediato e imediatizado. Positivo e negativo. Expresso, papel esse expresso pelo objeto da certeza sensível, é justamente isso que a linguagem vai trazer à tona. Ou seja, o que ele vai mostrar no parágrafo de número 8 é a linguagem enquanto ela refuta, recusa a opinião. A opinião, defende a tese de que o ser é exclusivamente, absolutamente, unicamente imediato. A linguagem, refuta essa opinião ao dizer que o ser, ele é positivo e negativo, ele é singular e universal, ele é imediato e imediatizado. Quando, nós dizemos, por exemplo, aqui vamos tomar aqui um exemplo. Quando se diz esta mesa, ao dizer esta mesa, eu estou dizendo tanto o singular quanto o universal, ou seja, a linguagem tem a propriedade de se referir a algo singular, esta mesa e não aquela outra situada em outro quarto, em outra residência ou em outro país, mas é esta mesa aqui, Então, nesse sentido, a mesa, ela, essa mesa enquanto um objeto singular individual, a mesa é alcançada pela linguagem. É referida pela linguagem. Nesse sentido, haveria uma coincidência, uma concordância entre as posições da certeza sensível e da linguagem, entre a opinião e a linguagem. Mas, por outro lado, a linguagem refuta esse caráter meramente singular que a certeza sensível quer defender. Na medida em que a linguagem entra também com o elemento universal. Pois ao dizer esta mesa, eu digo tanto algo que é singular, esta mesa aqui, determinada, específica, mas eu digo também uma palavra de alcance universal, mesa. É uma palavra que não se esgota, nesta mesa a qual eu estou me referindo, mas se refere ao conjunto das mesas. Portanto, né, a linguagem refuta a opinião que quer expressar, que quer dizer, que quer falar algo exclusivamente, absolutamente singular. E é isso é que Hegel mostra, né? Quer dizer, a linguagem não admite a opinião da certeza sensível, porque a linguagem diz simultaneamente o singular e o universal. Né? A linguagem não quer, não consegue, né, dizer algo exclusivamente singular, imediato, como defende a opinião da certeza sensível. Ou seja, a opinião da certeza sensível não pode ser falada, não pode ser traduzida em palavras. Ou seja, a certeza sensível calada já está errada. Falando, né, torna-se mais evidente o seu erro. Aliás, a certeza sensível, ao falar, ela se destrói, né? Ela teria que ficar completamente muda, embora já muda ela estivesse errada, né? Mas quando ela fala, aí é que a falsidade da sua posição vem, né, à tona com toda a força, né? Então, nesse sentido, o falar para a certeza sensível significa a sua destruição. E é nesse sentido, né, que ele vai dizer né, a linguagem ela expressa esse verdadeiro, que é o imediato e o mediatizado, e ao fazer isso, ela joga por terra a opinião.